Buenas tardes, gente querida, gente amiga. Deixa eu afastar para ficar com a cara um pouco menor. Tudo bem com vocês? Que bom estarmos aqui em mais uma segunda-feira, dia 19 de abril. Hoje é o dia do índio. E o que isso tem a ver com o programa? Nada, absolutamente nada. Ô, pessoal, brincadeiras à parte, que bom estarmos aqui nessa segunda-feira, nesse segundo dia dessa semana maravilhosa, que iniciou super abençoada pelo nosso bom Deus. Estamos aqui com o time completo hoje, é o time do Homens de Fé, tá completaço com o Rodrigo Bloch, lá nos bastidores, lá na rádio, com o pastor Adelar Muniveg, o homem dos cabelos grisalhos, o homem da barba bonita, o homem que eu quero ser quando eu crescer. É, ele que tá com fundo todo branco, eu acho que ele tá no céu. Será que ele já tá no céu, Giovanni? Bem-vindo, brother!
Ei, Juliano, boa tarde. Obrigado pela calorosa recepção aí. Não sabia que hoje era dia do índio, vivendo e aprendendo. Olha aí, dia 19 de abril.
Muito tá bom ter a casa cheia.
Não, nem imaginava. Ver a casa cheia é bom. É, programa passado, tivemos eu e Guilherme conversando sobre o projeto de podcast lá que o pastor Luiz estava divulgando. Enfim, um projeto maravilhoso. Os comentários ainda estão em mim, porque todo mundo gostou e achou bastante oportuno aquele momento de compartilhar o evangelho e como os resultados estavam sendo legais.
Agora é massa, né?
conversando sobre evangelização nesse tempo difícil. Boa tarde.
É verdade. Nossa, eu, o pastor Luiz, aqui do nosso distrito capixaba, eu estava conversando com ele semana passada, falei, a gente não pode perder essa oportunidade de mostrar para o Brasil inteiro aí o belo trabalho que ele faz. Como eu disse para ele, todo mundo faz alguma coisa. Mas então a gente, vocês mostraram, né, a ideia de mostrar as reações das ações, né? E é muito bacana, muito legal mesmo. Pastor Luiz, meu irmão querido, um abraço grande para você e para sua família. Deus continue te abençoando no seu ministério aí, com esse trabalho maravilhoso. E ele está vindo, vamos chamar ele, que eu acho que deve, não sei se ele está no céu, Giovanni, estou preocupado, porque eu vi um fundo todo branco, e ele com seus cabelos grisalhos, quase não dá para perceber mais. Pastor Adelar Muniveg, bem-vindo, meu querido irmão.
Onde estás? Boa tarde, Juliano. Opa, onde eu estou? Eu estou no terceiro céu, eu e o apóstolo Paulo. Olha só, viu só. Olha, que legal
tá tudo,
a gente estar aqui com
todo mundo. Não vai para a luz, não vai para a luz, irmão. Volte para a luz hoje, não.
Muito bem. Olha só, gente. Dia do índio, né? A gente tem tanta coisa, né? Seria até um tema de um programa mesmo que a gente poderia fazer sobre o evangelho e os povos indígenas, né? O amor de Deus que tem chegado, a tradução da Bíblia para os povos indígenas. Tem tanta coisa, né? Mas sempre tem tanta coisa para a gente pensar e quando vê é a data. E nem sempre a gente se dá conta de tantas coisas que tem até no nosso calendário, não só brasileiro, mas mundial. Meu boa tarde, Guilherme, boa tarde, Giovanni, boa tarde, Juliano, boa tarde, Rodrigo, e boa tarde muito especial aos queridos e às queridas, né, nossos ouvintes aí da Rádio CPT. Sempre nós pedimos para vocês, compartilhem, avisem algum amigo, manda aí no WhatsApp, manda o link da rádio, copia e cola e diz assim, dá uma olhada aqui, porque hoje, assim, se você, nessa semana ou nesse dia, anda muito pensativo, preocupado com alguma coisa, hoje a gente vai tratar de um tema interessante. Como todos os temas, né, semana passada foi um assunto muito bonito, a gente tem que parabenizar o pastor Luiz, o trabalho que ele desenvolve, assim, tem tantos colegas fazendo trabalhos tão bonitos, e às vezes a gente precisava se orgulhar, no bom sentido da palavra orgulho, das nossas comunidades, dos nossos pastores, né, da pregação do evangelho, uma água bonita e limpa que a gente oferece. Porque bonito porque a gente oferece a água da vida, que é Jesus. O foco da Igreja Luterana sempre é Jesus. A gente, vocês podem ver como termina cada culto da nossa igreja, como começa, né? Então, façam isso, compartilhem com as pessoas para que mais amigos seus, que talvez andam desanimados, possam ouvir uma mensagem de consolo e de esperança hoje.
Muito bem, mas você está no terceiro céu? Como assim? Estou preocupado. Tem muita luz ao seu redor.
Não, é uma parede branca mesmo, Juliano. Estou aqui ainda na hora luterana. Essa semana a gente ainda está em home office. É, a partir da semana que vem, se Deus assim permitir, a gente retorna toda a equipe ao trabalho presencial. Estamos seguindo as normas aí da Prefeitura de São Paulo. É, então, estou aqui no meu escritório doméstico em São Paulo.
O contraste ficou bonito. esses cabelos grisalhos com dia terei, essa barba bonita, essa camiseta preta da Luterana, ficou muito top, com essa parede branca, ficou muito show. Agora vamos chamar ele para completar o nosso time. E eu vou lançar desde já aqui, pessoal, uma campanha para fazermos a barba do Guilherme. Ele tá virando um Bin Laden brasileiro. E aí, Gui, meu irmão querido, você tá bom, velho? Eu acho
e
que
aí?
Você vai ficar 1439 anos, já subiu um ano, sem fazer barba, minha barba não chegou aos pés da sua, cara.
Pois é, né? A gente vai fazer um dia aí, quando a quarentena baixa um pouquinho, né? Mas eu queria saudar todo mundo aí, o Giovanni, Juliano, os ouvintes aí da Rádio CPT. Mas é isso, vamos cortar a barba aí um dia. Mas hoje a gente focar mais no tema, né? Que ainda mais no tempo que a gente está vivendo agora, a gente precisa focar em bastante. E uma delas, a principal delas, na verdade, é o nosso relacionamento com Deus, né? Então vamos discutir um pouco isso daí, vamos ver quais são aí os melhores caminhos e como dedicar um tempo aí pra gente se aproximar de Deus.
É verdade, pessoal, mas olha, eu vou me permitir aqui, eu sei que vocês vão me compreender, porque eu preciso abrir um parêntese e desejar um dia para lá de especial para a pessoa que eu amo demais, que é minha esposa, que é a Fran, que está fazendo aniversário hoje, né? Então, Fran, feliz aniversário, meu bem, que Deus continue te abençoando ricamente. Você, essa mulher guerreira, mulher apaixonante, a qual me apaixono todos os dias. Já estamos juntos há um bom tempo, mais de 20 anos casados, sem contar os 7 anos de namoro. Então, é muito prazeroso acordar e anoitecer e aí dormir ao seu lado sempre. Te amo muito, Deus te conceda muitos e muitos anos de vida e comigo sempre ao seu lado, tá bom? Então, um beijo grande para a Fran, que está te fazendo aniversário hoje. Então, quem quiser chegar no churrasco, só chegar lá em casa mais à noite, tá por conta da Fran, tá certo? Churrasco não, ela gosta de fazer moqueca capixaba. Mas, gente, vamos... Giovanni, pessoal, a gente está ao vivo aí, né? Como é que o pessoal pode participar com a gente? Dá um toque para a turma aí, Jojo.
Pessoal, nas redes sociais, nós estamos disponíveis no Facebook da Rádio Cristo para Todos, facebook.com/radiodaielb, também no YouTube, lá no canal Rádio CPT. Você pode acessar a nossa transmissão ao vivo a partir do seu aplicativo, que está disponível para iOS e Android, também no site, elb.org.br. Você também pode falar conosco através do WhatsApp, manda uma mensagem para a gente e participa ao vivo, DDD 51-3332-2111. O número está muito fácil de decorar, DDD 51-3332-2111, tá bom? Você pode mandar um e-mail também, né, comentando um tema, sugerindo temas, ou até mesmo sua crítica, para a gente poder melhorar nosso programa cada vez mais, para contato@radiocpt.com.br. Juliana, eu trago aqui os primeiros comentários do nosso dia. Temos a Renê Ros, que está desejando boa tarde a todos, também sempre conosco, ligado no Homem de Fé. Ela também deseja felicidades à sua esposa. E aí da Marlene Bund, que é a nossa super fã, também deseja boa tarde. Aqui no YouTube temos a minha mãe, dando boa tarde para o Juliano, Guilherme, a mim também, e a pastora Adelar, e me perguntando se eu não estudei sobre o dia do índio. Mas eu não lembro mais que aí no dia 19 de abril.
Obrigado, né, gente? Pois é, hoje é o dia do índio. Muito bem, esquece mais não, Didio. E vamos falar aqui, pessoal, vamos trazer para vocês a nossa apoiadora cultural, que é a Editora Concórdia. E você sabia que a nova loja virtual da Editora Concórdia já está no ar? Com novas funcionalidades, a loja virtual está mais dinâmica, com mais facilidades na navegação, com mais opções de entrega, com pagamento mais fácil e ágil. E a expectativa do site é facilitar a vida do usuário e oferecer aos assinantes do Mensageiro Luterano, agentes de literatura e distribuidores, descontos e condições exclusivas e especiais. Então, acesse o site e confira, editoraconcordia.com.br. E também vamos destacar aqui a promoção da Editora Concórdia, que está bombando, como diz o bom capixaba, está pocando. Diversos títulos para diferentes momentos da vida. Essa é a promoção dos 50 livros, 50 dias e 50% de desconto. Cinquentinha na cabeça. Livros a partir de R$ 3,00 com opções para aconselhamento, culto e pregação, evangelismo e missão, história, luteranismo, Lutero, religiosidade, romance, teologia e vida cristã. Livros também para homens, leigos e pastores, jovens, mulheres e crianças. Confira a lista completa de produtos com valores promocionais em www.editoraconcordia.com.br. E lembrando que a promoção é válida entre 1º de abril, não é o dia da mentira, mas é dia 1º de abril a 20 de maio de 2021, ou enquanto durar os estoques. Então corre lá no site, faça agora mesmo o seu pedido de 50 livros com 50 dias e 50% de desconto. Não é isso, Gui?
É isso aí, é isso aí. Vamos aproveitar aí todas as promoções que a Editora Concórdia tá lançando aí. E é isso aí.
É, muito bem, é isso aí. Fala, Didio.
Lembrar que o site está muito bonito. Eu fiz uma compra, aproveitando a promoção, do 12 Homens... O quê? Um por todos, 12 por um. Isso. Comprou. É um novo livro da editora, eu comprei. Eu estou muito curioso para saber como que é esse livro aí, que tá muito bonito. A gente consegue ver pela publicidade dele. E, pessoal, o site está muito fácil de usar mesmo. Eu que sou chato para isso, posso atestar. Está muito legal. Parabéns, editora, pelo site novo.
Eu afirmo, o Giovanni é chato mesmo esses negócios de site. É verdade, é verdade. Se consigo agradar o Giovanni, pronto, agradará a todos nós. Muito bem, brincadeira, Didio. Pessoal, hoje a gente quer bater um papo aqui, a gente vai bater um papo aqui com o pastor Guilherme, já foi promovido, Guilherme, pastor Adelaio, Giovanni e eu, sobre um tema que parece ser muito recorrente, né? Mas, ou talvez mais do mesmo, só que às vezes não, né? A gente tem vivido desde o ano passado aí, nessa questão de pandemia, então era e vai ser por um bom tempo ainda, acho que o assunto do momento, e dentro desse tema, né, dessa questão da pandemia, a gente pode trabalhar várias situações, né, e hoje a gente quer bater um papo aqui sobre quarentena. É um momento para nos aproximar de Deus, mas eu não deveria estar próximo de Deus todos os dias, pastor Adelar? Como assim? Ou a quarentena é um momento muito propício para nós estarmos mais próximos ainda do nosso Deus? Eu vou passar a palavra para você introduzir o assunto para nós, meu irmão.
Olha, Juliano e queridos ouvintes, tem várias recomendações na Bíblia, né, sobre aproveitar o dia de hoje. Na carta aos Hebreus diz: hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, né? Então, o foco no dia de hoje, que é um presente. É, nós temos lá no Salmo 122 uma alegria que expressa o salmista, quando ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E a gente vai na casa do Senhor para quê? Para escutar a palavra do Senhor, né? E Jesus, ele diz assim, que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, né? Em Lucas capítulo 11, versículo 28. E uma coisa que Jesus nos ensinou é sobre o dia, o pão nosso de cada dia. A importância de aproveitar o dia, né? Não se preocupar com o amanhã, mas aproveitar o hoje. Então, todos os dias são importantes. Quando a gente lembra daquela história de Maria e Marta, na Bíblia Sagrada, a gente às vezes bate na Marta, né? Porque a Marta, ela estava fazendo a coisa certa na hora errada. Marta não estava fazendo nada de ruim, ela estava fazendo uma coisa muito boa. Ela estava fazendo o seu melhor para servir Jesus. Só que tem a hora para as coisas, né? Eu até me lembrei agora, assim, de um lugar que eu trabalhei, e me doía muito, assim, porque tinha sempre um culto especial de aniversário de um departamento. E o que que acontecia é que as pessoas daquele departamento, né, tanto faz se era mulher, se era jovem, se eram homens, a gente estava celebrando o aniversário e as pessoas estavam lá gastando aquele tempo preparando os alimentos para todo mundo, sabe? Coisa que é importante, mas às vezes eu fico pensando, será que não é o momento errado? Será que a gente não pode temperar a salada depois? Será que não dá para dizer, olha, excepcionalmente vamos fazer uma escala essa vez e 3 ou 4 vão assar as coisas que precisam ser assadas, mas todos os demais vão estar lá, né, para aproveitar o momento. Então, quarentena é um momento especial? É. Para aquelas pessoas que estão pensando. Tem gente que não caiu a ficha ainda, sabe? E aí eu pensei numa coisa, Juliano, que eu me lembrei hoje de manhã de uma história que eu costumava contar quando eu trabalhava como pastor em comunidades, assim, no primeiro dia de encontro com os confirmandos, tá? E me permitam se agora, na hora de contar, eu adapte algumas coisas, porque a história ela acaba se tornando viva, né? Uhum. Mas a história é assim, que Jesus chegou para um menino, e o menino estava ali brincando, e Jesus disse, oi. E ele olhou e disse, Jesus é o Senhor? Jesus disse, sou. Vim te fazer um convite, vem comigo. E aí o menino disse, ir com o Senhor? É, me segue, vem aprender umas coisas que eu vou te ensinar. E aí o menino disse, Jesus, eu combinei brincar com os meus amiguinhos, hoje o dia está tão legal. Então, não pode ser depois, Jesus? Pode, disse Jesus. Mas o senhor me convida de novo? Convido. Aí passou vários anos até, era um pré-adolescente. Aí Jesus chegou, estava lá o menino, Jesus chegou, tocou no ombro dele, ele até levou um susto, disse, Jesus é o Senhor? Jesus disse, eu vim de novo fazer o convite para você, me segue? E ele disse, pai, Jesus, eu estou no meio de um campeonato online aqui de videogame, Jesus, né? Lá no seu tempo não tinha videogame, Jesus, mas está tão legal aqui, eu tô em segundo lugar, daqui a pouco eu chego em primeiro. Não pode ser depois? Aí Jesus disse, tá bem. Aí passou mais uns anos, e aí Jesus chegou, e era um adolescente lá, concentrado, Jesus chegou e disse, chamou pelo nome, e disse, ô Jesus. E Jesus disse, vim renovar o convite, me segue? Jesus, olha, não vai acreditar, Jesus, é que no seu tempo não tinha Enem, Jesus. No seu tempo não tinha esse monte de vestibular aí, Jesus. Eu não aguento mais fórmula, datas, momentos históricos, pensar em tema da redação, Jesus, eu estou quase ficando louco. Não dá para ser depois. Jesus olhou para ele, né? Respirou fundo, passaram-se os anos, o cara foi para a faculdade, se formou, já tinha arrumado emprego, Jesus chegou e disse, e então, vamos lá? Disse, Jesus, eu estou no meu primeiro emprego, eu não aguento, Jesus, é pressão, é relatório, estou com criança pequena em casa, Jesus, pode ser depois, Jesus? O cara trabalhou, criou os filhos se formaram, sabe, abriu filial da empresa, fez de tudo um pouco, se aposentou. E aí Jesus chegou para ele e disse, agora, meu querido, eu vim aqui te convidar. Ele disse, Jesus, um último pedido. Ah, Jesus, eu trabalhei tanto, o senhor sabe. E o senhor me ajudou. Sem o senhor não teria conseguido. Mas Jesus, olha só, me aposentei. Juntei uma graninha e eu pensei assim, ah, Deus fez tanta coisa bonita nesse mundo. Eu tenho que conhecer para apreciar as belezas. E aí, pode ser depois, Jesus. Eu queria primeiro fazer umas viagens aí. É, imagina você, já passou a pandemia, poder voltar a viajar, tá? Aí agora você pensa no final da história, tá? Assim, um final possível. O cara viaja, conhece vários lugares, tá, e na volta o avião cai. Tá? Aí o cara se encontra com Jesus e diz, Jesus, cheguei, estou aqui. Aí você pensa no, o que, que Jesus poderia dizer para ele. Tá? Outra possibilidade. O cara faz as viagens dele, volta, adoece, depois de um tempo, fica num longo tratamento, não tinha tempo. E outra possibilidade, ele fica bem velhinho e morre dormindo. E se encontra diante de Jesus. E eu fiquei pensando assim, se Jesus dissesse, puxa vida, né? Tantas vezes eu te convidei para você se aproximar de mim, para você seguir, para você aprender, e você nunca tinha tempo. Eu fico imaginando, assim, Jesus sendo muito verdadeiro, porque na Escritura ele é verdadeiro, e se Jesus chegar e olhar bem no olho dessa pessoa, que pode ser Adelar o nome, e dizer assim, meu querido Adelar, tantas vezes eu te convidei para tu tirar tempo, e agora tu acha que eu vou ter tempo assim para você? É? Então é uma história, é fictícia, mas ela não deixa de ser uma realidade, né? Pandemia é mais um momento, mais um convite de Deus, mais uma oportunidade, né? A gente vê na história das Escrituras Sagradas quantas calamidades e quantos isolamentos já foi proposto para o ser humano. E vocês imaginam lá no Noé, sabe? Foi um tempo de isolamento lá para o Noé. Imagina o José lá no Egito. Primeiro buracos, irmãos que vendem, a prisão. Aí a gente vê Daniel na cova dos leões, a gente vê Davi tendo que fugir para a caverna, Elias tendo que ir para a caverna. Eu digo, é muitos isolamentos que já teve, né? A gente vê Jonas lá na barriga do peixe, a gente vê Jesus no túmulo. Eu digo, e quando que o ser humano vai aproveitar os momentos mais difíceis da história, né? Porque esse é o momento... Eu não pensei que eu ia viver esse momento na história. Não pensei. Nunca imaginaria...
A gente sempre achou... Não, a gente sempre achou, né, pastor Della, que era que essas fases que a humanidade já passou, as pestes negras e outras lá, que era parte de capítulo de livro de história, né? A gente nunca imaginava viver isso hoje, em pleno século XXI e pleno 2021, né?
Então, Juliano, assim, ó, eu introduzo com isso, sabe? É um momento para a gente se aproximar, eu digo, todo dia a dia. Mas a gente está vivendo uma época assim, ó. Eu todo dia, quando eu abro meu Facebook, eu respiro fundo. E isso deve estar acontecendo com vocês também. A gente respira fundo porque, peço oração porque a minha mãezinha está internada. E não é só Covid, não é só. Mas tem muito. As pessoas mandam mensagem assim, pastor, olha pelo meu irmão e minha cunhada, pessoas de 40 e poucos anos, uma professora aqui de São Paulo me pediu, ora pelo meu irmão e minha cunhada. 40 e poucos anos, os dois entubados. Né? Eu tenho um amigo muito querido do meu coração, os filhos dele muito queridos, já foram da diretoria da NU. O pai dele está internado, né? Eu digo, dói isso para a gente? Dói. É um momento para se aproximar. Tem muita gente que está aproveitando e tem muita gente que está se fazendo meio de surdo, está dizendo, não pode ser depois. Depois quando? Hã? Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, hoje, porque amanhã, meu querido, não sei, e ontem, já foi. Então, hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Salmo 24 diz, este, hoje, é o dia que o Senhor fez.
Sabe, pastor Delar, assim, ó, você tocou num ponto muito interessante. As pessoas estão cada dia mais doentes, não só de Covid. As consequências, as sequelas da pandemia estão deixando muitas pessoas depressivas, o número de suicídios disparou no Brasil, né? E aí você vê tantas outras situações de pessoas que passaram a ter alguma morbidade por conta do coronavírus, enfim. E é difícil, todo dia, é desestimulante você abrir suas redes sociais e diz, foge com esse sexto ou sábado, de manhã olhando minhas redes sociais, cara, umas 6, 7 pessoas, ou de luto, ou pedindo oração, meu Pai Eterno, né, como é que as pessoas estão, né? E, de fato, a gente observa algumas situações no nosso convívio social, como as pessoas não estão percebendo de que Deus está nos chamando a atenção? Como as pessoas não estão percebendo de que Deus está nos dando, que Jesus está nos dando mais uma oportunidade? A exemplo da história que você contou no começo, né, do menino, olha, eu estou aqui, hein? E aí, vamos comigo? E isso me atemoriza porque, nesses tempos de pandemia, ontem minha esposa participou de uma reunião das lideranças da Servos, né, presidente estadual do distrito, né? E ao terminar a reunião, o meu pastor, o pastor Odilei, o nosso pastor, ele estava participando, e ela me contou, né, de que ele... Aí ela convidou ele para fazer a oração final, e ele teceu um comentário sobre esse momento que estamos vivendo. E daí ele as convidou para se ajoelhar onde estavam e fazer uma oração. E aquilo mexeu comigo, ela me contando, e mexeu muito com ela, porque assim, como é que nós estamos, nós cristãos, nós luteranos, estamos lidando com esse chamado que Jesus já está nos fazendo há mais de um ano, especialmente nesse período de pandemia. Ele sempre nos chama, né? E como é que a gente está cuidando desse chamado? Como é que a gente está respondendo a esse chamado? Sabe, me dá medo, a gente diz que não tem medo da morte, mas está me dando medo, porque eu tenho tanta coisa para fazer ainda, e eu como pai e como esposo, eu quero ter tantos momentos bons ainda com a minha família, e eu estou ficando com medo de ficar doente. E estou tomando cuidado para eu, Juliano, daqui a pouco não estar entrando num ciclo de ansiedade para não ficar doente por conta de alguma coisa, né? porque não está fácil. E aí a gente vê e me preocupa isso muito, ainda mais a gente está vivendo os tempos, pelo menos aqui ainda no Espírito Santo, nós estamos numa taxa muito elevada de infecção e internação, então está tudo muito fechado ainda, ou seja, está muito perigoso aqui, né? Então, e as nossas igrejas estão fechadas, a maioria delas estão fechadas. E me preocupa isso, né? Olha, eu me preocupo com os meus irmãos na fé, mas eu busco, eu e minha esposa, a gente busca diariamente cuidar da nossa pequena igreja cada dia lá em casa. E aí, para concluir meu raciocínio, para o Giovanni e o Guilherme também comentarem aqui a respeito do tema do dia, eu há muitos anos, eu estou com 42, então há quase 20 anos atrás, eu quase fui para a eterna luz. Eu estava com 22 anos e tive um piripaque, assim, um nível de estresse altíssimo quando trabalho, fui para um hospital, né? Aí eu cheguei lá, o médico já me botou um remédio debaixo da língua, não sei o quê, eu fui acordar uns 3 dias depois. Aí ele foi me consultar lá e me dizer o que tinha acontecido. Olha, você teve uma descarga, né? Como se fosse uma descarga elétrica, uma descarga de estresse muito forte, e você não infartou porque você é um cara novo ainda. Aí ele perguntou onde que eu trabalhava, o que eu fazia. E essa empresa que eu trabalhava existia mais de 200 anos. Ele falou, pois é, se você continuar desse jeito mais um ano, você não vive mais um ano para poder... Você não suporta mais isso. Então, calma. Aquilo me chamou atenção. E de lá para cá, aí, naquela época eu tinha assistido um filme que me chamou muita atenção também, que era Sociedade dos Poetas Mortos. Então, os alunos e os professores tinham um lema lá de Carpe Diem. São duas palavrinhas ali que significam aproveite o dia... Está escrito em italiano, né? E de lá para cá, eu passei a viver isso. Diariamente, carpe diem, aproveitar o meu dia. Como? Como? Primeiro entendendo o que eu era e quem eu era e onde eu estava. Né? No contexto social, no contexto familiar e também no contexto cristão. E de lá para cá, eu sempre... obrigado, pastor. Latim, não italiano, falei errado. Então, de lá para cá, eu passei a buscar diariamente, viver bem meu dia, sendo um cristão diário, buscando a Jesus diariamente, tendo Jesus diariamente no meu dia. Isso tem feito muita diferença, e isso agora tem me perturbado e tem me incomodado, vendo os meus irmãos da fé não atendendo esse chamado de Jesus. E em momentos que a igreja está precisando se tornar virtual por amar ao próximo... Né? A nossa comunhão física está precisando, já está ficando longe. Mas, ao mesmo tempo, veja, a gente está passando a ter uma necessidade, uma comunhão virtual nunca vista, talvez, ou executada ou pensada antes. Né? Então, trazendo para o tema do programa, né? Que a quarentena, eu vejo que é uma grande oportunidade que nós temos de nos aproximar cada vez mais do nosso bom Deus e gozar de toda essa vida maravilhosa que nós podemos ter em Jesus mesmo em tempos de pandemia.
Juliano, muito interessante a reflexão que a gente está trazendo hoje, e eu gostaria também de ressaltar um artigo que eu li há pouco sobre esse tema especificamente no Mensageiro, escrito pelo pastor Bruno Serves. Ele inicia seu texto colocando que o Brasil está num dos piores níveis de fatalidades em relação a essa pandemia. Não tem como fazer um mapa e colocar uma cor mais escura do que o preto em cima do nosso país, refletindo o luto, todo, enfim, esse sentimento muito pesado que a gente está passando já tem mais de um ano. E o pastor Adelar, ele mais do que ninguém sabe da importância da palavra de Deus e o que ela nos diz sobre isso. Que o homem, que é natural, o normal para o homem, é a separação de Deus pelo pecado. E que nós, nesse tempo de pandemia, nos separamos de Deus e dos próximos, e do convívio próximo. Então, assim, como nós estamos tão isolados, como nós nos sentimos tão sozinhos hoje. E essa pandemia, ela mostra isso, assim, escancaradamente para todos. E a reflexão que ele traz no texto, no Mensageiro da Agora do mês de abril, Ele relata que várias pessoas estão sentindo como se elas estivessem mortas por dentro. E ele conclui seu texto com os versículos mais lindos que nós podemos ouvir de Jesus, que Deus está conosco todos os dias da nossa vida. Ele nos lembra que, como o pastor também colocou, todos os dias são dele, então tudo que ele faz é sempre para o nosso bem, sempre tem um propósito que é divino. Então, assim, às vezes a gente ter essa consciência, ter essa perspectiva, conseguir olhar para o outro lado, fugir do lado da negritude, fugir do lado da obscurantude, é bastante difícil, é bastante difícil. E eu penso assim, como é bom a gente ter um pastor para nos mostrar esse lado. Ele fez uma reflexão ali, chegou o seu tempo, talvez a gente tenha que parar e refletir, porque por mais que o tempo seja difícil, Jesus esteve conosco desde o início, e ele sempre nos chama desde o nosso batismo. Qual a resposta que você está dando nesse momento? Você tem participado das atividades da sua igreja? Você tem colocado os seus pedidos em oração nas mãos de Deus? Você tem levado as suas preocupações para ele levar levar essa carga para nós? Uma música muito especial, Juliano, que foi colocada na live de perdão da Yelbe, ela começava assim: não tenhas sobre ti qualquer trabalho. Coloque sobre mim, porque qualquer trabalho que você fizer é muito para você. Eu acho que isso, assim, se nós conseguimos ter esse desprendimento, sermos capazes de fazer isso, acredito que as coisas podem melhorar.
É verdade, mano, é verdade. Gui, e tu, meu brother?
Eu acho que a gente chegou até a comentar algumas vezes aqui em alguns outros programas sobre a nossa fé na quarentena, etc. E eu também já falei o quanto eu sinto falta de estar em comunhão com o geral, né? Com a galera, com o pessoal da igreja. Esses dias eu respondi uma pesquisa do foi da Raquel, esposa do pastor Iderval, para uma entrevista que ela ia fazer, eu acho que na rádio CPT. E aí eu comecei a responder aquela pesquisa e eu comecei a refletir o quanto que eu acho que eu, mas eu acho que no geral também, a gente se afastou uns dos outros, né? Porque durante todos os meus dias aí antes da pandemia, eu era muito próximo de praticamente toda a juventude, né? E aqui do distrito principalmente. E com essa pandemia a gente deixou de se ver, a gente deixou de conversar em alguns momentos. E isso é complicado, isso atinge muito a nossa fé, porque pô, a gente tá ali todos os dias com nossos irmãos na fé ali, que professam a mesma fé que a gente. A gente está conversando, a gente está indo na igreja juntos, a gente está indo nos congressos juntos, né? A gente está trabalhando a nossa fé de forma em comunhão, entende? E aí, do nada, a gente para isso e fica aí 2 anos quase sozinhos, praticamente, né? Sozinhos entre aspas. E aí é interessante você refletir tudo isso daí e, sei lá, você não vê um futuro tão, um futuro próximo tão bom, assim, sabe? Uma melhora tão significativa.
Sabe?
Mas eu... Pode falar.
Não, vou concluir.
Eu só ia falar que... por mais que pareça que a gente não tá... A gente não tá com um futuro próximo, assim, tão bom no Brasil... se a gente olhar um pouco mais para fora, a gente consegue ver uma luz no fim do túnel, né? Aí, se você pesquisar aí um pouco, esses dias aí, acho que foi ontem, 11 de ontem, eu vi uma notícia que lá em Israel o pessoal já voltou a andar pela máscara. Eu falei, caraca, eles já não são mais obrigados a andar com máscara nas ruas, entendeu? Só em ambientes ainda, porque eles estão ainda em processo de vacinação, mas um pouco mais de 50% da população já foi vacinada. Aí eu fiquei pensando, caramba, daqui a pouco pode ser que seja a gente, né? E isso dá alegria dá alegria de pensar assim que logo no futuro a gente vai voltar a ter tudo isso daí. Enquanto isso não chega, a gente tem que trabalhar nossa fé aqui em comunhão também, só que de forma online, óbvio, né? Mas também a nossa fé aqui em com os nossos familiares, E também nosso particular, né? Você, eu, né? E Deus. Nosso relacionamento entre os dois. Mas é isso.
Sabe, Juliano e Giovanni, Guilherme, nossos ouvintes, se a gente responder a pergunta, que é a pergunta base assim, da nossa reflexão de hoje, se esse tempo de pandemia é um tempo de se aproximar de Deus, eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade, né? Assim, eu acho que alguém não participa de um momento de reflexão, de um estudo bíblico, realmente se não quer, sabe? Aí a gente vê o poder do velho homem, assim, em nós, né? Porque, foi o estudo bíblico lá da minha igreja, o meu pastor, quarta-feira, 8 da noite, mas eu não podia quarta-feira, digamos que eu estava no trânsito, o sinal de internet era ruim, ou tinha uma aula online, ou algum outro compromisso. Mas eu posso ver às 10? Na igreja eu não tinha essa facilidade antes, era às 8 e era presencial e estava ao vivo. Agora, se eu quero aprender... mas a minha igreja não tem essa semana. Mas, gente, né? Nós começamos a ver tanta oferta que tem, é do Paraná, é do Espírito Santo, é de Rondônia, é de Santa Catarina, é o pastor X, é o pastor Y. Eu curti a página, vem comunicação, tem a hora luterana, né? Que a gente tem toda quarta-feira, já desde 2011, 2012 que a gente tem isso, sabe? Então, eu acho, por um lado, a gente está enjoado, assim, do online, né? Como o Guilherme falou, a gente está sentindo falta do abraço. Esse dia eu sonhei com isso. Eu sonhei que eu estava na igreja e estava dando um abraço, e daqui a pouco, no meu sonho, eu fiquei pensando, mas eles liberaram o abraço já? Eu digo, sim, a pandemia já acabou faz tempo e agora pode abraçar. E eu costumo brincar, sabe, Giovanni, Guilherme e Juliano, e os nossos queridos... internautas, eu costumo brincar com uma expressão do abraço de 43 segundos. Por que abraço de 43 segundos? Vocês vão aprender uma aqui. Depois eu vou mandar no grupo nosso aqui. Porque isso aqui, ou talvez até poste aqui na página para todo mundo aprender. Se o tempo médio de um abraço é 3 segundos. Tá, Juliano? 3 segundos é o tempo médio. Você vai lá, 1, 2, 3. Pronto, né? Deu aquele abraço. E acima de 20 segundos diz que ele produz uma substância que é inspiradora, energizante, assim, né? No nosso organismo, assim como a gente tem a endorfina e serotonina. Então, depois eu vou dizer o que, que é ali, que eu já me esqueci. Né? Os cabelos brancos também fazem eu esquecer das coisas. Então, assim, ó, 20 segundos, aí você produz essa substância, quando aquele abraço demorado. Aí eu pensei assim, 20 segundos que eu abraço a pessoa e 20 segundos que ela me abraça. Então já deu 40. E mais os 3 segundos do abraço comum. Então eu não sei se eu criei, mas eu já falei para meio monte de gente. Um dia eu vou te dar um abraço de 43 segundos. É, por que 43? Aí eu explico. Então assim, eu sonhei com isso. Eu estava dando um abraço nas pessoas. Sabe, que a gente estava na casa de Deus cantando sem máscara. Sabe, coisas que nós não valorizávamos, gente. A gente não valorizava isso antes, essa liberdade. Agora a gente está restrita a nossa liberdade de abraço, de beijo. Eu olhei um clipe do Roberto Carlos hoje de manhã. E aí eu fiquei pensando, um monte de gente cantando junto com ele e abraçando ele. Era aniversário e dando beijo, né? Cantando aquela música, eu tenho tanto para lhe falar, sabe? Mas com palavras, não sei dizer, né? E aí é um monte de cantora lá junto dele, sabe? Vanderléia, Fafá de Belém, olha, mas era umas 15, a Sandy, lá de Sandy Júnior, cara, só cantoras, né? Olha, vale até a pena olhar essa música no YouTube, tão bonita. E aquele, eu fiquei pensando, pessoas abraçando ele, digo, gente, que falta tá fazendo isso, né? Então, é tempo de se aproximar? Tem oportunidades para se aproximar, nosso, que tem de culto, que tem de estudo bíblico, o que tem de devocional, o que tem de videozinho legal. Tem porcaria também, mas tem muita coisa boa. Então é tempo de se aproximar. E eu até vou colocar aqui, Juliano, o WhatsApp da Hora Luterana. Uhum. Se alguém não recebe nada e gostaria de receber uma mensagem de esperança todo dia para compartilhar com os amigos... Manda uma mensagem para esse número que eu botei aí nos comentários. manda uma mensagem e diz: eu quero me inscrever para ganhar, para se aproximar mais de Deus ainda, e mais do que, não seja só você, não seja egoísta. Pão da vida e água da vida para você se aproximar. Mas pensa no porteiro do prédio, pensa no frentista do posto, pensa lá no filho da sua prima, pensa naquela sobrinha, naquela tia, pensa no seu familiar, pensa naquele afilhado, afilhada que está longe de Deus, e manda uma mensagem, diz: o tio se lembrou de você. Oi, tio, sua sobrinha lembrou de você hoje. Faz isso, né? Ajude outros para que se aproximem. Quando vocês compartilham, sério, por que a gente pede para compartilhar? Porque vocês estão oportunizando outras pessoas, que são seus amigos, a ser amigo do melhor amigo, que é Jesus.
Meninos, eu estava pensando aqui, dentro do que a pessoa dela estava colocando, o Guilherme, já papiamos aqui hoje, a pandemia não é só tempo de aproximar, mas de nós nos aproximarmos mais de Deus, mas também de vivermos essa aproximação diária, né? E aí ontem, foi domingo, né? E a Olivia pegou e do nada, eu sentei no sofá à noite assim, e a Olivia estava agoniada, estava inquieta. A Olivia, nossa, minha filha do meio, né? Já está com 13 anos do meu tamanho assim, já uma moçona. Aí ela estava inquieta, balançando o pé dela, e eu falei: filha, o que foi? Tá tudo bem? Não, pai, tá tudo bem. E ela daí começou a roer as unhas. Inquieta. Eu falei: o que está acontecendo, gente? Essa menina, né? Eu falei: filha, de novo, perguntei para ela: tá tudo bem, Olivia? Tá sim, pai. Eu falei: mas eu tô te achando tão agoniada. Falei: pai, eu tô cansado de ficar dentro de casa, já tem uma semana que eu não saio. Caramba. E aí o Juliano Filho estava atrás do sofá, a gente estava vendo um filme. Ele: é, pai, eu também tenho uma semana que não saio de casa. Eu falei: meu Deus, a semana passou, eu nem percebi que os meninos ficaram a semana toda dentro de casa. Eu e a Fran e a Eduarda saímos todo dia para trabalhar, né? E os dois não saíram. Isso já era 9h30 da noite. Eu falei: filho, o que você tinha vontade de fazer? Você quer tirar um pouco essa agonia sua? Ah, pai, eu queria ir no shopping, eu queria ver gente. Falei: olha, no shopping e ver gente, eu posso tentar resolver. Falei: no shopping não tem como. Ver gente, você pode ver nós, você pode ver a gente aqui. Agora, e sair de casa? A gente pode sair, vamos dar uma volta de carro e tal. Aí ela, sabe, aquele sorrisão assim: ai, pai, era tudo que eu queria ouvir de você. Aí nós saímos e damos a volta, rodamos em Vitória um pouco, né? Vitória muito bem iluminada, passamos um pouco na praia. E... enfim, ela chegou em casa tão bem, descansada, com outro semblante. Resultado da história, assim, né? Igual a reflexão que eu trago dentro desse tema de hoje para nós, assim, pessoal. E serve de provocação para os nossos ouvintes aí. Serve de provocação para mim, serve para o Giovanni, para o Guilherme, para o Sodelay, para todo mundo que está ouvindo a gente aqui hoje. Viver diariamente essa vida cristã e estar agarradinho com Cristo diariamente ali, né, se aproximar nesse tempo de pandemia mais do amor de Deus por nós e mais de Deus por nós, também eu acho que nós temos uma oportunidade única de refletirmos o amor de Cristo por nós em pequenos gestos. Eu estava observando a minha filha, que a gente está diariamente ali em casa, conversando, tentando mostrar o mundo melhor, o mundo com menos sangria como está hoje, e às vezes alguma coisa sempre passa desapercebida. Eu não me dei conta que eles dois ficaram uma semana trancados dentro de casa, sem ver o sol, sem ver sentir o cheiro do vento aqui fora. E aí eu percebi que com um ato tão simples, eu fiz o dia dela diferente. Então nós, a provocação que eu faço aqui para os homens da igreja, para os leigos, para os pastores, né? Quando eu sempre destaco aqui do lema da 3LB, de exercermos com excelência o nosso sacerdócio, especialmente em casa, a atenção que nós precisamos ter com a nossa família. Quantas das vezes, talvez, mesmo que sem querer, a gente ignora como está a nossa esposa, como estão os nossos filhos, como estão, de repente, os nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes próximos, que a gente pode ter contato. E aí, pensando nisso, né, que durante o programa, eu fico feliz, porque, poxa, uma questão muito simples. Como é que eu trago uma reflexão: como é que estaria o dia da Olivia hoje e do Juliano Filho se não fosse aquele passeio ontem à noite de carro. E olha que nós ficamos o dia inteiro dentro de casa, conversando, brincando. A gente teve um dia muito feliz. Mas não foi o suficiente, faltava algo importante para ela. Então, essa aproximação que a pandemia nos proporciona de estarmos mais conectados com Deus, isso também nos faz produzir frutos, especialmente de atenção com o próximo, especialmente com a atenção da família, e especialmente estaremos evitando talvez uma série de doenças, a lá ansiedade, a lá depressão, a suicídios, uma série de outras coisas. E aí, pessoal, pastora Adelar, de forma muito carinhosa, eu também trago essa reflexão para nós olharmos de forma muito carinhosa para a família pastoral. Está aqui o pastor Adelar, está aqui o Giovanni, que é filho, que pertence à família pastoral, que é filho de pastor. Como é que estão, Guilherme, as nossas famílias pastorais? Eu tenho a minha família, eu, a Fran e 3 crianças para cuidar ali. E os nossos pastores, que a sua grande maioria tem mais de 50, 60, 70, 100, 200 famílias para cuidar, além da família deles. Como é que esses caras, que moram no meu coração, estão? Né? São homens que nem nós, pecadores, têm suas fraquezas, têm suas dores, assim como eu também tenho e como cada um de nós temos. Então, pessoal, a gente precisa aproveitar cada segundo que nós temos para nos aproximarmos mais ainda do nosso Deus. Porque isso, além de... A gente tem talvez aquele costume, aquela mania de achar de que aproximar de Deus é só ler Bíblia, é só orar. É isso, sim. Mas eu acho que... Eu vejo que essa aproximação ela pode produzir muito mais frutos e assim evitarmos uma série de doenças, uma série de situações indesejadas, já citamos aqui, para muitas pessoas, do nosso seio familiar, do nosso seio da igreja e também para com a família pastoral.
Juliano, se me permite, eu gostaria de trazer mais alguns comentários que nós temos aqui no chat. Eu quero destacar em especial a presença da Margaret Feld, que também está sempre conosco. Boa tarde, minha querida, seja bem-vinda. Madeleine Schwartz-Halper, ele fala de Gravataí também, no Rio Grande do Sul. Boa tarde, seja bem-vindo. A Vedima Inhans também está conosco, boa tarde. E o José Roberto. A Júlia também está conosco, Júlia Ramos aqui. Todos carinhosamente recebam nossos cumprimentos. Eu quero destacar aqui o comentário que o Roberto colocou, o José Roberto, ele escreveu: pastor, partindo da história dos convites de Cristo, é onde eu vejo a mão de Deus. Ficou difícil fugir desses convites de Cristo. Não dá para negar nas redes sociais, porque todos os dias tem um estudo bíblico, um culto. Estamos cercados de convites para ouvir essa palavra. Não tem como fugir. Que bênção, não é? Olha aí, eu estava falando antes sobre esse outro olhar, essa outra perspectiva a partir da pandemia, e o José Roberto parece que está com esse olhar em dia. A Sumira Santana também está conosco. Boa tarde, minha querida, seja bem-vinda. A Tânia Schrauren, ela fala de Pinheirinhos do Vale, no Rio Grande do Sul. A Astrid Bender, sempre conosco também. Boa tarde, ótimo programa. Obrigado. Liane Besco, também assistindo de novo, Cabrais, no Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. A Erta Pian, aqui eu quero destacar que ela comentou de forma bastante interessante e acredito que pode ser até um ponto de discussão futuramente, que é a nossa igreja nunca esteve tão engajada em propagar o evangelho como agora. Tem tantos pastores, tantas pessoas falando sobre isso e nós estamos meio que multiplicando ali o evangelho. E agora todo mundo tem condições de vir a palavra. Mas mesmo assim, nós ainda nos sentimos afastados de Deus, afastados, abandonados por Cristo. Então, assim, como que às vezes nós somos cruéis conosco mesmos quando nós negligenciamos as palavras de Jesus, de que ele prometeu estar sempre conosco, né? Nós somos muito ruins nesse sentido. A Liane aqui, Besco, colocou que ela gostaria de receber as mensagens de esperança, então tá ali o número. A Cirid colocou: excelente reflexão, amemos a nossa família, mas também nos lembremos da família pastoral. Aqui no YouTube, Juliano, nós temos o Leonardo Vieira, nosso vice-presidente de comunicação da 3LB, participando conosco. Ele coloca: um abraço, meus nobres, ótimo assunto. E minha mãe completa: que sonho bonito, pastora Adelar, tomara que logo possa ser realidade. Excelente reflexão. São esses comentários por enquanto, Ju.
Juliano,
sim, a gente vê que o tempo voa, né? O tempo voa, é muito rápido aqui, né? Eu estou olhando aqui, falta 9 minutinhos para terminar o nosso programa. E eu queria, assim, dizer uma palavra final para os nossos internautas, sabe? Uma palavra bíblica conhecidíssima de todos, né? Eu acho que é uma das mais conhecidas que tem, mas eu queria destacar algumas poucas coisas de um salmo, né? Eu sou apaixonado pelo livro de Salmos, e eu quero destacar aqui desse salmo, que é um dos mais conhecidos, na igreja diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Então isso é para você e para mim. Deus é isso, um socorro que não falta em tempos de aflição, um pronto socorro onde tem lugar para você. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, ou que as notícias de doença de algum familiar venham. Não é que a gente não tem medo, mas a gente sabe que o perfeito amor lança fora o medo, ou controla o medo, e o perfeito amor não é o nosso. É o perfeito amor, é o amor de Deus em Cristo. Não teremos medo, diz o salmista. Não é que ele era tão corajoso que mordia a abelha em vez de comer o mel. Não é. Mas ele sabia onde estava a força. Ele diz: não teremos medo, ainda que os mares se agitam e rujam, os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade, e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo, Deus ajudará. As nações ficam apavoradas. A gente vive um momento de apavoramento. Os reinos são abalados. Deus troveja. A terra se desfaz. E aqui vem o consolo. Tem um evangelho fantástico no versículo 7 que repete no 11. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus que convida, o Deus que nos dá o hoje, o Deus que nos dá uma nova chance, o Deus que estende a mão. Ele diz duas vezes isso, no 7 e no 11, o Deus Todo-Poderoso, aquele que a gente confessa nos cultos, online ou presenciais, creio, e a gente diz em Deus Pai Todo-Poderoso. E aí o versículo 10, ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Um pouco de preocupação nos leva a agir, muita preocupação acaba com a energia do dia. E quando Jesus diz: não se inquiete, não se preocupe demais com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. E aí Jesus diz: vinde a mim, você está cansado? Vinde a mim. E muitas vezes vir a Jesus é dar uma volta, é aproveitar isso, é olhar para a natureza que ele fez, sabe? A gente cuida da nossa família, o Juliano destacou bem, não é só cantando, orando ou assistindo estudo e culto online, a gente também cuida dos nossos e cuida de si próprio, escutando um barulho de uma cachoeira, escutando um barulho da onda do mar, um pássaro cantando, apreciando uma nuvem que se forma, olhando para o céu, olhando para o sol, agradecendo pela chuva, olhando para uma flor, né? E aí a gente vê assim: Senhor, até um bichinho que vem lá com a patinha arranhando na porta, e a gente vê: Senhor, que maravilha tudo isso que o Senhor fez, né? São maneiras da gente se aproximar também de Deus. A natureza é de Deus, quando a gente reconhece que tem um Criador. E finalizo, queridos, dizendo assim: entreguem todas as suas preocupações, ou lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, presta atenção, ele, o Senhor, tem cuidado. E esse tem cuidado quer dizer continuidade. Ele tem cuidado de você e vai continuar cuidando. Tá bem? Da minha parte, Juliano, gratidão por estar junto aqui.
Fechou bonito, fechou muito bem, muito bom, pastor Delar. Palavras confortadoras e consoladoras, é verdade, né? Só de saber de que nenhuma folha cai do céu sem a permissão de Deus, e ver, olhar para essa obra linda da natureza que ele fez, e ter essa sensibilidade. E ontem à noite, como eu estava citando há pouco, né, como foi bom sair de casa com as crianças, com a Fran, e com passeando só pela orla assim de Camburi, pra praia linda. E ouvir o vento batendo, sabe? A onda do mar quebrando. A gente vê o tamanho do tamanho da grandeza de Deus e o tamanho do seu amor por nós, né? É maravilhoso, espetacular. Não é isso, Didio?
É isso mesmo. O pastor Elá fez bonito ali quando ele colocou esse versículo no seu fechamento. E eu gostaria que, se me permite acrescentar um outro versículo também, que eu considero ele ali um, um resumo perfeito do Evangelho, que é super famoso, João 3,16. Ele começa com uma conjunção de explicação, então, assim, já o trabalho está concluído por Deus, e ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, mesmo que nós morramos, nele viveremos, porque Cristo vive e nos salvou pelo seu trabalho salvífico, onde não temos mérito, não temos trabalho, não temos fadiga nenhuma.
Show da boleta de Gui, Giovanni. Gui!
É isso aí, né? Como é bom e agradável a gente ter o Evangelho de Cristo, assim, né? E saber da misericórdia de Deus, mesmo nesse tempo de pandemia aí. E saber que Deus está com a gente. Por mais que as coisas sejam difíceis aqui na Terra, Deus está com a gente, cuidando da gente aí. E tem várias oportunidades também, ele está dando várias oportunidades para a gente buscar ele, né? E próximo dele. Mas é isso, eu fico mais ou menos agradecido de participar aqui com vocês e queria agradecer também aos ouvintes por estarem aí com a gente nesse programa do Momento de Fé.
Muito bem, turma, valeu, muito show de bola aqui, Giovanni, professor Delar, hoje nosso papo, quando o papo é bom, sempre uma hora voa, né, cara? Que tema maravilhoso de bater hoje, esse papo foi bom demais estar com vocês aqui. Espero que o pessoal tenha curtido também o nosso bate-papo hoje aí, onde nós falamos sobre quarentena, um momento para se aproximar de Deus e viver diariamente esse amor, carpe diem. Aproveite seu dia, meu irmão. Aproveitando esses minutinhos finais aqui, o pastor Delar me perguntou mais cedo sobre as novidades da 3LB. Giovanni, temos novidades da 3LB, Didio? E que novidades?
Eu vou passar bem de forma superficial, porque eu vou deixar a proposta principal para você. Mas ontem nós tivemos uma reunião ali com bastante gente, né, bastante participativa, onde a diretoria 3LB convidou então a liderança mais próxima e os pastores conselheiros distritais da 3LB para poder falar um pouquinho sobre o futuro do Congresso Nacional. A gente está vendo que as coisas não estão melhorando do jeito que a gente queria, né? Nós nos sentimos abandonados nesse sentido. E nós então tentamos buscar soluções, sugestões, ouvir a perspectiva dos queridos líderes que estão lá em loco trabalhando na 3LB. E nós tivemos então essa grandiosa reunião, onde nós conseguimos ali clarificar um pouco e ter uma síntese do que nós estamos planejando, Juliano. Vou deixar com você para falar o principal.
Pois é, só para dar números aí, eu gosto de números, né? Tivemos o nosso bate-papo ontem, pastor Adelaide Guilherme, nós tivemos 103 pessoas, 103 líderes, homens, pastores e leigos participando desse bate-papo ontem à noite, da gestão nacional da 3LB, com os líderes distritais, regionais, e aí a gestão nacional trouxe uma ideia, uma proposta, diante desse cenário que a gente está vivendo aí, nós tínhamos prorrogado nosso congresso para o ano que vem. E diante desse estado pandêmico e também das atividades nacionais que a igreja terá ano que vem, nós decidimos e temos o total apoio de todos os nossos líderes para que esse congresso nosso aconteça esse ano de forma virtual. Ou seja, então o Congresso Nacional da 3LB não será mais em 2022, conforme mudança anterior. Será no último final de semana de agosto deste ano, de forma virtual. Então, essa novidade aí, hoje à noite na nossa live, às 19h30, na fanpage da 3LB, a gente vai ter mais detalhes, espero vocês, para contar mais sobre essa novidade e como a gente vai proceder aí para que esse congresso seja uma grande bênção na vida da igreja e também da 3LB, tá certo? Então é isso, pessoal, muito obrigado, semana que vem, meninos, estamos de volta com mais um bate-papo para lá de especial com vocês, e uma boa e abençoada semana. Tchau, tchau!